o N. Não, áudio não, mas não perder tempo. Lê aí os convocados.
Vamos lá, convocação oficial para a Copa do Mundo 2026, a seleção brasileira. Goleiros: Alisson, Ederson, o Everton. Os zagueiros são Bremer, Danilo, Gabriel Magalhães, Léo Pereira e Marquinhos. Já os laterais serão Alexandro, Douglas Santos, Wesley e Ibanez. Os meias são Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paquetá. Os atacantes serão Endrick, Igor Thiago, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Rafinha, Rayan, Neymar e Vinícius Júnior.
Beleza, então tá aí, né, os convocados, né, e aí você vai responder a nossa enquete de hoje. É: você gostou? Sim. Você não gostou? Não. Certo? É, quando a gente for dar o resultado, eu vou dar a minha opinião, porque eu não posso dar agora pra não influenciar, nem Jonathan vai dizer a dele agora também pra, digamos, influenciar nessa enquete. Então vocês podem, né, ir votando. Olha, ontem, como disse Jonathan, aconteceu a eleição suplementar, né, lá no município de Ouro Branco, né? E aí, Amarildo, candidato do PP, né, foi eleito, vai ser o novo prefeito de Ouro Branco, ganhou uma campanha acirradíssima, ganhou por 17 votos de maioria, né? E aí é claro que a gente precisa ressaltar, por exemplo, Amarildo ganhou uma campanha, né? E a gente parabeniza ele, o seu grupo, mas, por exemplo, parabenizar de Juto Dias, que esteve representando o seu pai e esteve, né, constantemente dentro dessa campanha. A Dijuto levou o seu apoio, como costuma dizer, né? Tá, segurou na mão de Amarildo, segurou na mão de Samuel e disse: vamos juntos, e aí esteve, era presença carimbada. Eu até vi um determinado comício, o locutor foi anunciar a presença de Adjuto lá e disse assim: tá faltando só ele alugar uma casa aqui, né? De foi. Tanto que ele estava lá apoiando os amigos Samuel e também Amarildo, que era o candidato. Então, parabéns a Amarildo, parabéns também a Samuel e a Adjuto Dias, que esteve presente. Agora, além do acirramento da campanha, né? Além da pequena maioria, 17 votos, algo que chamou a atenção foram os erros grotescos de alguns institutos de pesquisa. Teve instituto de pesquisa que deu, né, a candidata derrotada, Fátima, doutora Fátima, com 24% de maioria.
Absurdo.
Certo? Geralmente os institutos de pesquisas têm uma margem de erro de 3 pontos percentuais, para cima ou para baixo. Tem alguns agora que estão indo para 4, alguma coisa. Vamos fechar em 5. Em 5, você errar em 5% para mais ou para menos. Agora, você errar em 24%, eu não vou nem citar aqui o instituto, mas tá lá. Teve um instituto que errou em 24%. Vejam bem, numa cidade onde tem 4.000 e poucos eleitores, sabe? Nós não estamos falando de um estado, de uma pesquisa a nível de estado. Nós estamos falando de um instituto que errou 24% num município que tem 4.000 e poucos eleitores. Sabe? Isso é um absurdo, é grotesco, né? E que isso sirva de exemplo para nós, né? Porque dizem que os brasileiros têm aquela mania de querer votar em quem as pesquisas apontam que está na frente e tal, aquela coisa toda. Veja bem, os institutos, eles erram, e erram feio, até porque a pesquisa, ela é uma tendência, ela é uma tendência. Vai lá, Roberto Flávio tem 22%, Jonathan tem 20%, é uma tendência de que 22% do eleitorado vota em Roberto Flávio, 20% vota em Jonathan. Como existe a margem de erro, né? Possa ser que Jonathan tenha 23 e Roberto só tenha 19. É uma tendência. Mas até aí tudo bem. Agora, sabe, mesmo que seja uma tendência, você errar em 24%, sabe? Sinceramente,
uma diferença de mais de 1.000 votos.
Exato. É um absurdo isso, sabe? É um absurdo. E assim, entra ano, sai ano, chega política, sai política, e é o que mais a gente vê. É o que mais a gente vê. Hoje aqui, no A Hora do Povo, Roberto Germano deu a entrevista e ele lembrou bem, ele quando foi candidato, ele sofreu disso. Um instituto de pesquisa deu, né? Que o adversário dele ganhava a campanha com 10 pontos, sei lá, 12, e quando saiu só menos de um, sabe? Tem instituto que divulgou pesquisa ontem, pesquisa lá para o Branco, que não acerta nenhuma. Na campanha lá de Natal, dava Natália eleita prefeita. Esse instituto, ele continua a fazer pesquisa, ele não acerta nada, mas ele continua a fazer pesquisa, né? Ele aponta, né? Assim, os erros, nós apontamos os erros, porque lá em Natal ele dava vitória certa de Natália no segundo turno, e errou, e assim errou em tantas outras, e errou em Ouro Branco, e repito, então tem instituto que se ele não consegue acertar ou chegar próximo, né? É de uma pesquisa para um município que tem 4.000 e poucos eleitores, como é que a gente pode dar uma credibilidade a fazer isso a nível de estado? Mas em contrapartida, teve um instituto. O Instituto Média, ele quase carimbou. Quase, faltou uma besteirinha, mas ele quase carimbou, mas se aproximou muito do resultado real. Jonathan?
18h14, agora sim a gente traz os detalhes acerca da vitória do professor Amarildo nas eleições suplementares em Ouro Branco. O professor Amarildo do Partido Progressistas foi eleito neste domingo, dia 17, o novo prefeito de Ouro Branco na região Seridó do Rio Grande do Norte. O candidato venceu a eleição suplementar com 50,22% ao lado de Doutor Araújo, eleito vice-prefeito. A votação foi convocada pela Justiça Eleitoral após a cassação da chapa vencedora nas eleições de 2024. A candidata doutora Fátima, do PT, disputou pleito ao lado do vice Denis Rildon. Já professor Amarildo, do Progressistas, concorreu tendo doutor Araújo como vice. Com 100% das urnas apuradas, o professor vence com 50,22% contra 49,78% da doutora Fátima. A apuração foi realizada ainda neste domingo, após o encerramento da votação.
18h15, 18h15, vocês viram aqui que eu falei no início aqui, né? Que, por exemplo, que a Adjuto teve constantemente lá em Ouro Branco, né? Durante todo o período, desse período de campanha lá, né? Dessa eleição suplementar, esteve representando o seu pai, que tem laços lá, inclusive o ex-prefeito Samuel é muito amigo, já declarou apoio a Álvaro. A informação que eu tenho, informação extraoficial, nós vamos até inclusive checar, eu estou tentando inclusive entrevistá-lo, é que o prefeito eleito lá do município de Ouro Branco, Amarildo, deve também se juntar a Samuel e apoiarem o pré-candidato ao governo Álvaro Dias, né? Porque assim que terminou a eleição, a gente percebeu que tiveram alguns caroneiros querendo tirar carona, né? Tal, né? Que não sabe nem onde fica Ouro Branco. Sabe nem onde fica Ouro Branco. Que quiseram aparecer, mas assim, é bom que a verdade seja dita, né? Samuel, que é um dos líderes desse grupo, vai apoiar Álvaro, né? E a informação extraoficial que eu tenho é que o prefeito eleito ontem também, né? Vai apoiar Álvaro Dias. 18h17, 18h17. E aí, o pessoal tá votando, Júlio?
O pessoal tá chegando aqui, desejar um boa noite pra todo mundo que vem mandando mensagem. Ele, quando falou da seleção brasileira, ele tem que aparecer ele, o poeta Francisco Damião, já mandou um áudio, já a gente bota no ar. O Francisco Maris Júnior já votou, o Hélio Silva já votou, então pra você que chegou agora, não tá entendendo? A pesquisa é como, Roberto? Se você, a gente concorda.
Se você que tá nos ouvindo, se você concordou, gostou.
Sim.
Da convocação da seleção. Você gostou? Sim. Bota só o sim. Ou um S. Se você não gostou, bota não ou um N. Não precisa passar o áudio e dar uma explicação, não. É uma enquete. Sim ou não. Gostou? Bota sim. Não gostou? Bota não.
É isso. E pra você participar, o nosso WhatsApp é 3421-3000. Manda aí seu alô e diz qual é a sua opinião aqui no nosso programa 6 em Ponto.
Olha, além do município de Ouro Branco, né? O município de
Itaú
também teve a eleição suplementar e lá ganhou o Pezão, Zé Pezão, né?
Isso.
Roberto Pezão, que é do União, não é isso?
União Brasil.
É do União Brasil e foi derrotado. Nessas duas eleições suplementares, né? Apesar do governo do estado não está, né, dentro, mas tinha candidatos com as siglas que pertencem ao partido da governadora, né, ao PT. Então, assim, o PT foi o grande derrotado nessas duas eleições suplementares que aconteceram no estado do Rio Grande do Norte. É um reflexo, aí é outros vintém, eu não posso afirmar que vai ser um reflexo para as eleições, agora é um aviso, né, que boa parte ou quase todo o estado não está nada satisfeito com a atual gestão, né, do governo do estado. Porque eram municípios, repito, não tão grandes, né? São municípios com eleitorado, né, ali em torno de 4.000.
Baixa densidade, né?
Baixa densidade. E o governo do estado perdeu. E aí você fica a se perguntar, como é que eu tenho o governo, a máquina na mão e eu perco? Em apenas, em dois municípios, né? Eu vi até dizer assim, em Ouro Branco, a candidata derrotada, o fato não é PT, o PT não estava muito. Ela usava o número 13. Então ela representa o PT. É a mesma coisa dizer assim: meu time perdeu 3-0 porque usou o time reserva. Mas o nome do time lá era reserva ou era Botafogo? Um exemplo. Então eu não venho com essa história, não. O governo do estado perdeu ontem nas duas eleições suplementares. Aí, se vai ser um reflexo, eu não sei. Agora já é um alerta, né? A luz vermelha está ligada e a sirene também em bom. Em alto e bom som, porque perdeu os dois municípios. Então significa, né, que pelo menos nessas regiões, onde esses dois municípios estão, a população não está nada satisfeita com o atual governo. 18 horas e 20 minutos, 18:20, Jonathan.
Vamos lá, no giro da notícia com você, os institutos de pesquisa erraram mais do que acertaram o resultado das eleições suplementares para a escolha do novo prefeito e vice da cidade de Ouro Branco. Apenas o Instituto Média cravou que venceria o pleito. Os institutos Seta, Data Recta e Qualitá erraram o resultado. O Qualitá, inclusive, dava vitória à doutora Fátima por ampla vantagem. O candidato professor Amarildo venceu a disputa eleitoral com 50,22, derrotando a candidata do PT, doutora Fátima, com 49,78% dos votos. O instituto que acertou, o Instituto Média, ele trouxe que o professor Amarildo teria 50,8% das intenções de voto, enquanto a candidata doutora Fátima teria 49,2% das intenções de voto. A diferença foi de pouquíssimos décimos da exatidão, mas como a pesquisa tem a margem de erro, né? Enfim, a pesquisa média, que foi a pesquisa que acertou a eleição, foi registrada sob o protocolo RN07646/2024. São os detalhes e aí você pode ver claramente, já está disponível aí na mídia, o quadro comparativo de todas as pesquisas que foram divulgadas às vésperas da eleição em Ouro Branco. Já lá em Itaú, Zé Roberto Pezão, do União Brasil, foi eleito neste domingo novo prefeito no Alto Oeste Potiguar durante a eleição suplementar realizada pela Justiça Eleitoral. O candidato venceu a disputa ao lado de Rosa Basílio, eleita vice-prefeita. A nova eleição ocorreu após a cassação da chapa vencedora nas eleições de 2024 por abuso de poder e infrações às regras eleitorais. A eleição em Itaú contou com duas candidaturas na disputa. Fabrício Regis, do PT, concorreu ao lado do vice Branco Basílio. Já Zé Roberto Pezão, do União Brasil, disputou a prefeitura tendo Rosa Basílio como candidata a vice-prefeita. Com 100% das urnas apuradas, Pezão vence por 54,61% contra 45,39% do candidato petista. A votação ocorreu ao longo de um dia com o uso de urnas eletrônicas e acompanhamento da Justiça Eleitoral.
18 horas e 22 minutos, 18:22 na capital do Siridó. Deixa eu trazer aqui uma informação da área policial, já que o Jonathan falou também de um destaque lá de mais um homicídio em Mossoró. Um grupo criminoso suspeito de praticar furtos em grandes lojas e supermercados de Natal foi preso ontem, domingo, durante a operação realizada por equipes da Força Tática do 5º Batalhão de Polícia Militar. A ação aconteceu após informações apontarem que os suspeitos atuavam em diferentes pontos da capital potiguar. Segundo a Polícia Militar, o grupo criminoso era formado por dois homens e duas mulheres, todos oriundos do estado do Ceará. Conforme as investigações iniciais, os suspeitos seriam especializados nesse tipo de prática criminosa e já haviam sido monitorados pelas equipes policiais. Olha, são 18h23, 18h23 na capital do Seriló. Na manhã de hoje, no programa Hora do Povo, o ex-prefeito de Caicó, Roberto Germano, ele concedeu a entrevista que a Batata, eu até participei também, fiz uma pergunta rápida a Roberto, e nós tínhamos pedido ao departamento técnico aqui da rádio que resgatasse a entrevista e colocasse na pasta dos 6 em ponto, para que a gente pudesse repassar. Infelizmente a entrevista não está aqui na pasta, mas a gente vai pedir até desculpas, né, ao pessoal ouvindo também, que nós não anunciamos a entrevista, mas a gente tem pedido aí ao pessoal do departamento técnico da rádio para que eles pudessem botar a entrevista que foi concedida por Roberto aqui na pasta dos 6 em ponto. Mas até onde a gente foi ouvindo a entrevista, eu iniciei ouvindo aqui, depois fui acompanhando no carro. Roberto destacou, perguntado sobre o porquê de apoiar Álvaro, ele foi bem claro, disse pelo passado, pelo histórico, de obras, de serviços, não só para Caicó, mas para toda a região do Seridó. Destacou também a importância, de Caicó, do Seridó, voltar a ter um governador eleito, o fato esse que aconteceu na década de 60, com o Monsenhor Alfredo, e aí citou outros exemplos, quando o Álvaro foi presidente da Assembleia, que assumiu o governo do estado interinamente por cerca de 30 a 40 dias, e nesse período conseguiu viabilizar a barragem de Carnaúba, falou das adutoras, que Álvaro, enquanto deputado estadual, conseguiu para Caicó duas importantíssimas adutoras, que evitou que Caicó entrasse num colapso de abastecimento de água, e tantas outras obras destacadas aqui por Roberto Germano nessa entrevista. Ele disse que isso foi o que levou ele, a decidir, ele e a sua família, a apoiar, o projeto que tem como pré-candidato ao governo do estado, Álvaro Dias. 18h25, 18h25. É 18h26, antes de eu chamar a Jonathan com mais uma informação, deixa eu mandar aqui um abraço especial para o pessoal que está sempre em sintonia conosco, Meu amigo Damião Pado, aí no bairro de Boa Passagem. Valeu, Damião Pado, um abraço. Dona Vicença, também do bairro de Boa Passagem. Um abraço para ela, para o esposo dela. Ao meu amigo Ângelo, dos produtos Boa Passagem. Dona Marlene, esposa do Ângelo. E para as meninas que fazem as delícias lá dos produtos Boa Passagem. A Luana, a Larissa e a Preta. Um abraço para meu amigo Zé Dari, aqui no centro da cidade de Caicó. Meu amigo Manuel Bonato, no sítio Batente. Areilton, na Barra da Espingarda. Seu Edmundo e a sua esposa, dona Jacina, também na Barra da Espingarda. Dona Josineide, que é a mãe da Jéssica, aqui no bairro Mailá. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais alô. Mas antes do bloco começar, antes do programa RN Debate, Jonathan com mais uma informação.
Vamos lá no giro da notícia para você que acompanha a nossa programação, porque um projeto apresentado na Câmara dos Deputados propõe criar uma indenização em dinheiro para cidadãos convocados a atuar como mesários e auxiliares da Justiça Eleitoral durante eleições, plebiscitos e referendos. A proposta é de autoria do deputado pastor Sargento Isidório, do Avante da Bahia. Atualmente, os mesários que trabalham no processo eleitoral recebem benefícios indiretos, como direito à folga no trabalho e critério de desempate em concursos públicos, mas não a pagamento financeiro pela função. Pelo texto apresentado, caberá à Justiça Eleitoral regulamentar os valores da indenização e definir as regras para pagamento, respeitando os limites do orçamento destinado às eleições. A proposta ainda precisará passar pelas comissões da Câmara antes de seguir para a votação no plenário. Segundo a justificativa do projeto, a intenção é valorizar os cidadãos que colaboram com a realização das eleições brasileiras e exercem funções consideradas essenciais para o funcionamento do processo democrático. Mesários são responsáveis por atividades como identificação de eleitores, organização da sessão eleitoral e operação da urna eletrônica durante o pleito.
18h28. Jonathan, aí, como é que você tá vendo aí se o pessoal tá votando? Mas sim, mas não.
O pessoal tá chegando ainda, né? O pessoal ainda, acho que vão esperar primeiro o bloco comercial chegar pro pessoal e comentando, mas pelo que eu vi, até lá no nosso YouTube tem um pessoal comentando também. Então, se você está nos assistindo aí pelo nosso YouTube, pode comentar aí no nosso chat ao vivo, fique à vontade. A sua participação é muito importante pra gente.
18h28. 18h28. Nós vamos agora até a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Programa de responsabilidade do deputado estadual Adjuto Dias, um dos deputados estaduais mais atuantes, né? Das terras potiguares. Programa é Rio em Debate. Na sequência, um pequeno bloco comercial e nós voltamos daqui a pouco.
106 FM. Não dá. Não dá pra mudar. 106. Começa agora. RN em Debate.
Olá, Caicó. Olá, Seridó. Olá, meu Rio Grande do Norte. Estamos iniciando mais um RN em Debate. Você vai ouvir agora o deputado estadual Adjuto Dias.
Olá a todos que nos acompanham em mais um programa RN em Debate. Bom, pessoal, no programa de hoje queria comentar com vocês mais uma vez sobre o nosso projeto Saúde Mental nas Escolas. Vocês que nos acompanham aqui diariamente no nosso programa já ouviram a gente falar várias vezes sobre esse projeto Saúde Mental nas Escolas, que é custeado por meio de emenda parlamentar, né, que a gente destina à instituição Heitor Carrilho, e a Heitor Carrilho é responsável por executar esse projeto que se iniciou em algumas escolas da cidade de Natal. E é importante lembrar que esse projeto se iniciou na cidade de Caicó, foi um projeto inicialmente tocado pela Cáritas Diocesana e serviu de inspiração para que a gente fizesse uma lei sobre a saúde mental nas escolas, que já foi aprovada, e também fizesse esse projeto em algumas escolas de Natal. Então, até mesmo como forma de a gente reconhecer esse trabalho da Cáritas Diocesana, que é feito em Caicó, que é comandado pelo José Carlos, muito conhecido na cidade de Caicó, José Carlos da Cáritas Diocesana. Então, como forma de reconhecer esse trabalho, esse ano a gente destinou uma emenda de R$50 mil para o projeto da Cáritas, que é tocado em Caicó. E também, com relação ao projeto de Natal, que nós estamos fazendo em parceria com o Heitor Carrilho, é importante dizer que já estamos em 3 escolas. E para vocês que não conhecem esse projeto, é um projeto que busca levar assistentes sociais, psicólogos, no caso de Natal, também uma equipe multidisciplinar de médicos pediatras, psiquiatras, enfim, também um suporte para as crianças autistas da rede pública de Natal. Então, a gente sempre volta a falar com vocês aqui sobre esse projeto. A gente também fala bastante nas nossas redes sociais. É muito importante dar esse suporte a essas crianças, tentando identificar precocemente casos de depressão também, casos de ansiedade entre as crianças e os adolescentes da rede pública. E principalmente depois que saiu uma notícia aí de que muitas dessas crianças tem apresentado sintomas de depressão e ansiedade, coisa que não acontecia em tempos passados. Então a gente pede que vocês sempre acompanhem aí no nosso programa, cada vez mais informações sobre esse projeto. Tenho certeza que a gente vai voltar a falar muito sobre ele aqui com vocês. E também, quando a gente fizer a entrega da nossa emenda de R$50 mil à Cáritas Diocesana, a gente vem aqui voltar a falar mais uma vez sobre esse tema. Então é isso aí, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Antes de encerrar o programa, queria mandar um abraço enorme a toda a população de Ouro Branco, em especial ao ex-prefeito Samuel, ao prefeito Amarildo, que ganhou agora a eleição suplementar, ao seu vice, doutor Araújo, enfim, todos os vereadores, toda a população de Ouro Branco, que deram essa expressiva, linda vitória a Samuel, a Amarildo e a doutor Araújo. A gente tem uma relação muito bacana com a cidade de Ouro Branco, a gente sempre está por lá e a gente deixa aqui esse abraço a toda a população de Ouro Branco. É isso aí, pessoal, a gente vai ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa.
Até o próximo programa, um forte abraço.
Termina agora, RN em debate.
Irmãos e irmãs, Deus nunca se cansa de nos perdoar. Nós é que nos cansamos e não queremos pedir perdão. Deus é Pai amoroso, confiantes, ofertemos-lhe nossas faltas e acolhamos seu perdão.
Todos os domingos, das 7 às 8 da manhã, a 106 FM transmite a Santa Missa direto da Igreja de Santo Estevão Diácono, no bairro Castelo Branco. 106 FM, solidariedade e fé. 106 FM. No Seridó Impressão tem nome: Gráfica Aligrafe. Além da impressão, serviços gráficos em offset, rótulos, rifas, bingos, carimbos, cartazes, panfletos, adesivos, notas fiscais, convites, cartões de visita, senhas para festa, talões de pedidos e muito mais. Loja na Manuel Gonçalves de Melo 220/Nova. Ou se preferir, ligue para Aligrafe que iremos até você. 3417-2206 e 99661-6350. Serviços gráficos em geral com qualidade e preço justo. É na Aligrafe. Compromisso. Essa é a nossa impressão.
Em casa, no trabalho, na academia, a Rede Farma pode estar pertinho de você todo dia. Sempre que precisar, Rede Farma e você juntinhos pra cuidar. Rede Farma e você juntinhos em qualquer lugar.
Para cuidar da saúde, beleza e bem-estar, essa é a sua farmácia.
Rede Farma.
Juntinho com você em qualquer lugar.
Imagine que um dia você acorda e seu filho, que sempre escutou você, agora parece mal educado, insatisfeito e distante. A adolescência é um período de muitos desafios, por isso pais ou responsáveis estejam atentos, sejam o suporte que eles precisam, busquem o diálogo com o interesse genuíno e fiquem por dentro do que acontece no mundo digital. E se preciso, ofereçam ajuda psicológica. Adolescência, acompanhe, compreenda, acolha. Assembleia Legislativa do RN.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Pra construir o nosso sonho tem que ter coragem, tem que vir na base, tem que trabalhar. Na sua obra, na reforma e construção, tem que ter um braço forte, tem que ter Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, na sua obra tem que ter cimento Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, cimento forte é cimento Mizu.
Agora na sua cidade, Cimento Mizu, muito mais força para a sua obra.
Cimento Mizu.
Há 6 anos no mercado, o restaurante e marmitaria Birosca da Eliane vem proporcionando uma alimentação diferenciada na gastronomia. Seja para um café reforçado, um almoço caprichado bem regional ou uma escolha mais leve para o dia a dia, a Birosca da Eliane une tradição, saúde e autenticidade em cada prato, com self-service e em delivery. Trabalhando também com comida fit, orientada pela nutricionista Patrícia Monteiro. Entrega totalmente gratuita até às 13 horas. Pedidos pelo WhatsApp 84 99677 0455, localizado na Avenida Rui Maris, 47B, Boa Passagem, Caicó, Birosca da Eliane. Acompanhe pelo nosso Instagram, @ Birosca da Eliane.
Boa noite. Você está na Rádio Solidariedade FM, 106,3 MHz.
106,3 MHz.
Caicó, Rio Grande do Norte.
Notícias, debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. 6 em ponto.
Agora que agora 18h38, 18h38 na capital do Seridó, vamos ao Zap Zap da 106, né? A galera que está participando aí conosco, seja pela enquete ou seja pedindo o seu alô.
Vamos lá aqui no nosso WhatsApp 34213000, quem vem chegando é... Quem vem chegando aqui é nossa amiga Dona Vicência, desejando seu boa noite.
Boa noite, Jonathan. Boa noite, Roberto Flávio. Jonathan, eu estou passando esse vídeo aí para Roberto, para ele fazer aí um comentário sobre esses animais de rua. Dê uma olhadinha aí e mostra ele. Estou na escuta, Vicência da Rua dos Ciganos.
Tá certo, obrigado, é Dona Vicência, a gente encaminha sim, o Roberto já vai ter acesso a esse vídeo. Quem vem chegando também aqui é o nosso ouvinte Sebastião. Boa noite.
Seis em ponto, Roberto Frau, tô escutando e juntas Araújo, tô escutando aqui no povoado Manuel Domingo, Lagoa Nova.
Ancelotti findou tremendo a base. Vou dar minha opinião, não sou de ficar no quase. Eu acho que ele só vai passar da primeira fase.
Obrigado aí, o poeta do povão. Francisco Damião tá conosco. Francisco Mari Júnior tá conosco e disse sim. Hélio Silva tá conosco, diz boa noite, com saúde e paz do Senhor Jesus. Não. Quem chega aqui também é o nosso ouvinte Francisco Maris Júnior, desejando seu boa noite, diz que sim. Lá no nosso YouTube, o Silvano Medeiros da Silva diz que não. E aí você pode interagir conosco durante todo o nosso programa, mandando seu alô de onde você estiver.
Beleza, olha, Dona Vicência falou aí, passou o vídeo, né? A quantidade de cachorros, né? No vídeo, muito grande. Dona Vicência, infelizmente isso é um problema que a gente já vem falando aqui. Quem gosta de acompanhar os Seis em Ponto, quem gosta de acompanhar a programação jornalística da 106 FM, sabe que a gente vem chamando a atenção isso já há mais de um ano que a gente vem chamando essa atenção, né? Por exemplo, eu particularmente, eu gostava de correr de madrugada, de manhã, eu deixei. Porque assim, se você vai para a ilha, ao chegar na ilha, tem um monte de cachorro. Se você vai correndo pelas ruas, tem um monte de cachorro, né? Semana passada que um senhor entrou em contato conosco, disse: eu moro no acampamento. Eu ia caminhar, só quando eu cheguei ali, próximo àquele posto, ao lado da Escola Municipal Presidente Querendo, eu voltei, porque tinha uns 8 cachorros. Então eu tive medo e voltei. Assim, por exemplo, eu particularmente, confesso, deixei porque eu saí a pé, correndo, né? Pelas ruas, deixei porque não tem, por enquanto não tem onde você fazer isso, né? Com medo desses animais. Recentemente uma senhora foi atacada por esses cachorros, numa noite de segunda-feira. Então assim, a gente vem alertando, vocês enquanto população vem clamando, vem fazendo apelo, mas as nossas autoridades continuam fazendo vista grossa, faz de conta que não estão, que esse problema não existe. Isso é um problema sério, inclusive de saúde pública, porque muitos desses animais estão doentes. Muitos desses animais estão doentes. Então, mas fica assim, mesmo eles fazendo vista grossa, a gente vai continuar. Vocês continuam reclamando e nós aqui continuaremos reclamando. 18h42. Mas gente aí, João.
Pessoal chegando, mandar um abraço especial pro nosso amigo Eugênio Góes, que sempre tá na escuta, é parceiro do nosso programa no domingo. Mandar um abraço especial também pro meu pai, tá escutando o programa lá no Centro de Caicó, e minha namorada Stephanie, lá no Salviano Santos, também tá na escuta da nossa programação, e a você que tá nos escutando aí pelo nosso YouTube e pelo site da 106.
Olha, deixa eu sair aqui um pouquinho da área política para uma notícia. Mais de 100 jovens mais de 100 jovens passaram mal em um encontro religioso que aconteceu na capital paraibana, em João Pessoa. Mais de 100 jovens apresentaram sintomas como vômitos, mal-estar e indisposição durante o encerramento do Encontro de Jovens com Cristo, o EJC, promovido pela paróquia Nossa Senhora de Fátima, no bairro Miramar, em João Pessoa. O evento foi realizado no fim de semana na Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência. Devido aos sintomas, muitos dos participantes precisaram procurar atendimento médico. Por meio de uma nota oficial divulgada nas redes sociais, a paróquia informou que a coordenação do encontro e o pároco estão acompanhando a situação de perto, logo após os primeiros casos. Além disso, a nota também ressalta que está prestando toda a assistência necessária aos participantes e familiares. Desde que tomou conhecimento da situação, a coordenação do encontro e o pároco passaram a acompanhar de perto os casos relatados, prestando assistência aos jovens e mantendo contato com as famílias. Alguns participantes foram encaminhados para atendimento hospitalar, onde receberam os cuidados médicos necessários, destacou a igreja. A Arquidiocese da Paraíba também foi informada sobre o ocorrido e, segundo a nota, acompanha o caso junto à paróquia para atender as circunstâncias, para entender, perdão, as circunstâncias dos episódios e colaborar com orientações necessárias. Olha, não faz muito tempo, a gente relatou aqui que cerca de 114 pessoas foram às UBS e postos de saúde numa cidade aqui do sertão paraibano. Inclusive, infelizmente, uma veio a óbito após ingerirem pizzas. Ela foi de uma pizzaria, né? E agora, mais de 100 jovens, provavelmente deve ter sido alguma coisa servida, alguma comida, algum suco, algo nesse sentido, né? Graças a Deus, não há informações de pessoas que veio a óbito. Mas, então, uma grande quantidade de pessoas, assim como foi no caso da pizzaria, né? Pessoas que precisaram ir aos hospitais, às UBS. Que coisa, né, rapaz? No estado da Paraíba. 18:45, Jonathan.
Vamos lá trazer mais notícia para você, porque a 17ª edição da Marcha dos Prefeitos começou nesta segunda-feira em Brasília, com expectativa de reunir mais de 15 mil participantes, entre prefeitos, secretários e gestores municipais de todo o país. O evento segue até a quinta e terá debates sobre pautas municipalistas, além de movimentar as articulações em torno das eleições presidenciais de 2026. Segundo a organização, os pré-candidatos à presidência, Flávio Bolsonaro, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Aldo Rebelo e Renan Santos confirmaram participação em sabatinas com prefeitos durante a programação. O presidente Lula ainda não confirmou presença. De acordo com informações da CNN Brasil, Lula é esperado na terça-feira. Interlocutores do Palácio do Planalto, no entanto, afirmam que, caso compareça, o presidente deve participar apenas como chefe do executivo, sem integrar sabatina ao lado dos demais pré-candidatos. Entre os principais temas previstos estão segurança pública, reforma tributária, distribuição dos royalties de petróleo, educação, saneamento, emergência climática e consórcios públicos. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, os gastos das cidades brasileiras com segurança pública cresceram 66% em 10 anos, passando de 7,5 bilhões em 2026 para 12,4 bilhões em 2025. A programação também contará com palestras, arenas técnicas e espaços voltados à apresentação de soluções e projetos para os municípios brasileiros.
Beleza, 18:46. Deixa eu mandar aqui um abraço para a dupla de dois, Mamá e Josué. Mamá não, é o Zazá e o Josué. A dupla de dois estão em sintonia conosco. Por falar em Mamá, eu sempre mando um alô aqui, às vezes, para o Macalé. Eu digo que foi o maior volante que a Zona Norte já teve, mas também teve um outro volante, o segundo volante, Mamá. É, rapaz, era dupla de volante lá da seleção do Salviano Santos. Era Macalé e Mamá. Mamá, inclusive, está trabalhando lá numa fábrica de doce. Ele me encontrou sábado e disse: pô, todo dia escuto o programa, né? Você manda alô pra galera, inclusive manda para um xará meu, Mamá. Então tá aqui, já anotei aqui o grande Mamá, né, que trabalha na fábrica de doce lá no Salviano Santos. Ele e Macalé formaram a maior dupla de volante que a Zona Norte já teve, né? Macalé de primeiro volante e Mamá de segundo volante. Não é brinquedo, não. Política, democracia cristã confirma Joaquim Barbosa, ex-ministro do STF, como pré-candidato à presidência. Após o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Joaquim Barbosa, se filiar ao Partido Democracia Cristã, o DC, a legenda confirmou a pré-candidatura dele à presidência da República. Entretanto, o ex-ministro Aldo Rebelo, anunciado como pré-candidato do partido no início do ano, disse à TV Globo que vai manter sua pré-candidatura até a convenção, mesmo que tenha que judicializar. Em nota, o presidente nacional do partido e ex-deputado federal João Caldas argumentou que Barbosa representa a possibilidade de uma união nacional e reconstrução da confiança do povo brasileiro nas instituições. Sua trajetória honra os valores republicanos e responde ao desejo de mudança da sociedade brasileira, afirmou Caldas em nota sobre o ex-ministro. O momento exige união, propósito e desprendimento. O Brasil está acima de projetos pessoais. O DC apresentou no início do ano a pré-candidatura presidente do ex-ministro Aldo Rebelo, que não cresceu nas pesquisas. Por isso, de acordo com o presidente da sigla, a troca foi necessária. Questionado sobre a decisão do partido, Rebelo afirmou que a mudança reflete apenas a versão de João Caldas, destacando que Barbosa ainda não se pronunciou oficialmente. Procurado pela TV Globo, o ex-ministro do STF não atendeu aos pedidos de entrevista. Será que Aldo Rebelo vai ser o Jean Paul a nível nacional? Ô, Aldo Rebelo, sai daí, o DC não quer você não, criatura. Pega o beco, homem. Não dá tempo mais ir pra outro partido, né?
Isso.
Aí sai honrado, sai, cai em pé, como a gente costuma dizer. Tá vendo aí que o DC não lhe quer. Não vai fazer como o caba daqui do Rio Grande do Norte, não. Aqui o partido não quer ele, já demonstrou que não quer e ele fica insistindo. Ô, rapaz, 18 horas, 49 minutos.
106 FM.
Saindo um pouco aqui da área política e voltar aqui um pouquinho para a área policial, é porque é assustador, né? Cada vez mais o número de pessoas, né, de operações policiais contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Foram presas 14 pessoas por abuso de exploração sexual contra crianças e adolescentes aqui no estado do Rio Grande do Norte. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte finalizou hoje, segunda-feira, a operação Caminhos Seguros, desenvolvida em todo o território nacional, com o objetivo de reprimir a violência sexual contra crianças e adolescentes. O encerramento da ação coincide com o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Durante o período da operação, realizada entre os dias 4 e 18 de maio, as ações repressivas e preventivas no estado resultaram na prisão de 14 pessoas, sendo 11 em cumprimentos a mandados judiciais e 3 em flagrantes. Além do cumprimento de 6 mandados de busca e apreensão, na fase final da mobilização, foram registradas 4 prisões preventivas e 2 buscas e apreensões nos municípios de Natal e Parnamirim. Também hoje, segunda-feira, uma nova prisão foi realizada no município de Pau dos Cerros, no Alto Oeste Potiguar, elevando para 14 o número total de pessoas presas no âmbito da operação aqui no estado do Rio Grande do Norte. Denúncias podem ser feitas de forma anônima e segura por meio do Disque Denúncia 181 ou pelo Disque 100. Então, você tem alguma informação de alguém, né, que pratica esse ato de exploração sexual ou abuso contra crianças e adolescentes, denuncie de forma anônima pelos telefones 181 ou 100, né? E aí faça com que a polícia chegue a essas pessoas, né? Só para vocês terem uma ideia, ainda nessa matéria, no prosseguimento dessa matéria, o Disque 100 registrou um aumento de quase 50% nos casos de violação sexual contra crianças e adolescentes. Sabe, isso é um absurdo, né? Isso que a gente tá vendo. E não é distante, não é aqui, no nosso estado. Talvez tenha aqui, na nossa porta, como a gente costuma dizer, né? Então, assim, prestar atenção e se tomar conhecimento, gente, pelo amor de Deus, né? Denuncie. O Rio Grande do Norte registrou 294 casos de abuso infantil. Isso é um absurdo.
Vamos lá, antes da gente continuar aqui com o noticiário, fazer prestação de serviço aqui, uma chave perdida, quem encontrou uma chave de um veículo Jeep, ele foi perdido entre o restaurante dos caminhoneiros e o bairro Mainar. Entrar em contato com o Dedé pelo número 84998-3490. Repetir, 84998-3490. Ou deixar aqui na 106. A chave de um Jeep que foi perdida ali nas proximidades do bairro Mainar.
Beleza, deixa eu mandar aqui um abraço agora pro outro mamá. É, o mamá motorista. Valeu, mamá. Homem é bom, homem é espetacular. Deixa eu ver aqui. Uma informação aqui sobre chuvas. Cadê? Chuvas fortalecem reservas hídricas do Rio Grande do Norte e elevam o número de açudes sangrando. O governo do estado do Rio Grande do Norte, por meio do Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte, o IGARNE, monitora 69 mananciais, ou seja, açudes, responsáveis pela segurança hídrica dos municípios potiguares. O relatório dos volumes dos reservatórios, divulgado hoje, segunda-feira, aponta que, desses 69, 30 reservatórios apresentaram recarga após as últimas chuvas e outros 3 açudes atingiram 100% da sua capacidade total. O açude Flechas, localizado no município de José da Penha, registrou um aumento de 33,98% do volume armazenado, atingindo sua capacidade máxima de 8.949.675 metros cúbicos, iniciando a sangria. O nome é vertimento, o nome teórico, mas é bom falar sangria, que o povo entende. Sangrou ontem, domingo. Outro reservatório que alcançou 100% da capacidade foi o açude Rodeador, situado entre os municípios de Umarizal e Rafael Godeiro. O manancial começou a sangrar no último fim de semana após receber recarga de 20,92%. Sua capacidade total é de 21.403.849 metros cúbicos. O açude Gangorra, em Rodolfo Fernandes, também atingiu a capacidade máxima e sangrou no último sábado. O reservatório possui capacidade para 10 milhões de metros cúbicos e registrou um aumento de 18% no volume acumulado em relação ao relatório anterior. Além dos reservatórios que atingiram volume máximo, outros açudes tiveram recargas expressivas. O açude Brejo e Olho d'Água dos Bois apresentou um aumento de 69,96% no volume acumulado. O reservatório passou de 813.297 metros cúbicos, ou seja, 12,61%, para 82,57%. Agora aqui foi a carga boa, viu?
Foi
de
sim,
12% para 82%, aí. Já o açude Torão. Oi, Torão, em Patu, acumulou um aumento, correspondente a 62,32%. Então, assim, é uma tela muito grande, são vários açudes, mas, enfim, no resumo geral, a maioria dos açudes, segundo o IGAR, na média, estão próximos a atingir seus 50%.
106 FM.
18 horas e 56 minutos, 18:56, Jonathan.
Vamos lá trazer registro de violência em Mossoró, porque a violência continua assustando a população de Mossoró. A cidade registrou no início da tarde deste domingo o 62º homicídio do ano de 2026. O crime aconteceu em uma região de mata às margens do rio Mossoró, na Avenida Leste-Oeste, no bairro Paredões. A vítima foi identificada como Eduardo Cauê Severiano da Silva, de 20 anos. O jovem foi encontrado morto com o corpo crivado de balas. Ao lado do cadáver, a polícia localizou diversas cápsulas de pistola calibre 40, evidenciando a violência da execução. De acordo com informações repassadas à polícia, familiares da vítima receberam uma ligação anônima, afirmando o local onde o corpo estaria. Ao chegarem na área de mata, encontraram Eduardo já sem vida. A cena do crime chamou a atenção pela brutalidade e reforça a crescente sensação de insegurança vivida pelos moradores de Mossoró, que segue enfrentando números alarmantes de homicídios em 2026. Equipes da Polícia Militar do Rio Grande do Norte isolaram a área para os trabalhadores da polícia realizada pela Polícia Científica do RN. Após o procedimento no local, o corpo foi recolhido para exames no IML. A motivação do crime ainda é desconhecida. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP de Mossoró.
6 em ponto.
Agora que agora são 18:58, 18:58 na capital potiguar. Olha, com relação aí, a gente falou aqui de política, eleições suplementares, tá? Claro que os destaques foram para essas duas eleições, mas aí o ouvinte pode perguntar, aí como é que foi a movimentação dos pré-candidatos, né? Ao governo do estado? Olha, foi, digamos, acho que mais de reuniões. A gente não viu muita coisa nas redes sociais dos pré-candidatos, né? Tanto de Robério, de Alisson, de Cadu e de Álvaro. Acho que foi mais uma coisa mais interna, mais de reuniões, né? Claro, também porque os olhos estavam voltados para as duas eleições suplementares que aconteceram aqui no estado do Rio Grande do Norte. Ouro Branco, aqui na região de Seridó, e Itaú.
Itaú.
Isso. Isso. Pois é. Então, assim, essa semana, provavelmente, ou quase todos deles vão estar em Brasília, né? Por exemplo, nós já temos a informação que o pré-candidato ao governo do estado, Álvaro Dias, já se encontra em Brasília. Então, a tendência é que, acho que o pré-candidato Cadu e o pré-candidato Alisson também devam estar em Brasília, né? Lá na Marcha dos Prefeitos, como já foi lido aqui por Jonathan. E aí, Jonathan? Mais alguém conosco?
No momento, tudo tranquilo por aqui. Só agradecer a audiência de todo mundo que nos acompanha pelo digital da 106, pelo site, pelo Radiosnet e também pelo nosso YouTube.
Beleza, olha, 18:59, 18:59. Rapaz, deixa eu mandar aqui um abraço também para o meu amigo Marcos Silva, rapaz. Eu encontrei com ele de sábado, ele pediu um alô. Disse, olha, escuto seu programa toda noite, rapaz, mais Jonathan. Deixa eu ver aqui também quem pediu um alô aqui, rapaz. Eu notei, tenha calma, muita calma nessa hora, que eu acho já. A Salete e o José Wilson, no bairro Valfredo Gugel. Seu Marcílio Manequim, lá no Nova Olinda 2. Valeu, gente. Muitíssimo obrigado pela sintonia, muitíssimo obrigado pela companhia. O programa hoje foi nas carreira, né? Porque o Jonathan tava até com medo, achando que eu não vinha, né? Eu cheguei aqui a falta de cinco minutos pra começar o programa. Aí não deu tempo pra gente fazer nada, a gente tava na estrada. Alô, Zazá, tive lá em Ouro Branco hoje, viu, Zazá? Rapaz, de Ouro Branco fui pra Equador e do Equador deu descendo de novo pra Caicó. Valeu, gente, vamos embora?
Vamos embora, agradecer a sua audiência e desejar uma excelente noite. Amanhã a gente tá de volta com mais um 6 em ponto.
Valeu, gente, tchau, tchau, até amanhã.
106 FM. Notícias, debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. ZYU 278, Rádio Solidariedade, 106,3 MHz. Uma rádio pertencente à Fundação Seridó Central, Caicó, Rio Grande do Norte.
E diminuem a dependência do país de crises externas.
Novidades sobre o novo Desenrola Brasil.
Ministério da Fazenda lança calculadora que permite simular valores para pagamento da dívida com melhores condições.
E a partir de agora, a renegociação pode ser feita também em uma das 10 mil agências dos Correios.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ibc.com.br ou Canal Gov na sua TV aberta.
investimentos em exploração e produção de petróleo.
E ampliação da capacidade de processamento dos derivados, como diesel, nas refinarias.
Sem esquecer da transição energética, apostando em cadeias mais limpas e sustentáveis.
A Petrobras anunciou hoje um pacote de investimentos de 37 bilhões de reais no estado de São Paulo.
O presidente Lula esteve no evento na refinaria de Paulínia, que terá sua capacidade ampliada.
A refinaria de Paulínia, no interior de São Paulo, é a maior da Petrobras. Sozinha, a Replan abastece 30% do território brasileiro e seu faturamento representa cerca de 1% do produto interno bruto do país. Estrutura que deve crescer ainda mais com o pacote bilionário anunciado pelo presidente Lula. Até 2030, a Petrobras vai investir 37 bilhões de reais no estado de São Paulo. Do total, 17 bilhões serão destinados ao setor de refino e só na Replan serão 6 bilhões de reais em novos projetos. Com isso, a refinaria será capaz de processar 460 mil barris de petróleo por dia, 5% a mais do que a capacidade atual. Segundo a presidente da Petrobras, Magda Chambriand, os investimentos estão alinhados com a meta de buscar a autossuficiência na produção de diesel.
A Petrobras é responsável pelo abastecimento de 75% do diesel do território nacional. Temos projetos para chegar a 85%. E no âmbito dessa discussão de segurança energética do nosso país, nós nos perguntamos por que não 100%. E aí nos comprometemos com o presidente Lula a sermos autossuficientes em diesel até 2030 neste país.
O plano da estatal vai além do refino. Outros 9 bilhões de reais serão destinados à exploração e produção de petróleo, com foco no pré-sal da Bacia de Santos. Também estão previstos investimentos em gás natural, energia renovável e na expansão da infraestrutura logística do Porto de Santos. Projetos que aumentam a soberania e diminuem a dependência do país de crises externas, como reforçou o presidente Lula.
Fortalecer a Petrobras é uma coisa muito importante. É fazer a Petrobras voltar a ser motivo de orgulho. Sabe o que é motivo de orgulho? É a gente fazer tudo o que for necessário para que esse país seja soberano na prospecção e no refino de biocombustível e de combustível, de gasolina, de óleo diesel, de nafta, tudo que a gente puder produzir.
Com os investimentos, a Replan deve aumentar a produção de diesel S10, mais puro e menos poluente, e passará a produzir combustível sustentável de aviação, o SAF. Os investimentos anunciados para o estado de São Paulo devem gerar 38 mil empregos diretos e indiretos, segundo a Petrobras. De Paulínia, São Paulo, Pablo Mundim.
Considerado a maior infraestrutura científica do Brasil, o acelerador de partículas Sirius, instalado em Campinas, São Paulo, entrou numa nova fase.
Com a inauguração de mais 4 estações, o Sirius amplia a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias estratégicas para o país.
Também foi lançada a pedra fundamental do polo, que vai desenvolver tecnologias para o Sistema Único de Saúde.
O Sirius, em Campinas, funciona como um gigantesco microscópio de alta precisão. O equipamento possui uma das mais avançadas fontes de luz síncrotron do mundo e consegue analisar diferentes materiais em escala atômica. As primeiras linhas de pesquisa começaram a operar em 2019. Hoje foram inauguradas mais 4 estações. As novas linhas ampliam a capacidade de pesquisa do Sirius em áreas estratégicas, como desenvolvimento de novos medicamentos, avanços em telecomunicações, análise química de materiais complexos como terras raras e minerais críticos e desenvolvimento de supercondutores. As 4 linhas receberam investimento total de 230 milhões de reais, sendo 30 milhões do novo PAC. Com a inauguração, o Sirius chega a um total de 15 linhas em funcionamento. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, disse que o investimento eleva a qualidade das pesquisas científicas no país.
Estamos construindo autonomia científica, capacidade nacional, um Brasil forte, independente e soberano, e prova de que o Brasil pode ocupar um lugar de liderança científica, tecnológica e industrial no mundo.
O presidente Lula também visitou o canteiro de obras do Orion, que será o primeiro laboratório de biossegurança máxima, voltado ao estudo de patógenos de alta periculosidade. Durante o evento, também foi lançada a pedra fundamental do primeiro polo do Programa Nacional de Inovação Radical em Saúde, voltado ao desenvolvimento de tecnologias para o Sistema Único de Saúde. O ministro substituto da Saúde, Adriano Massuda, destacou a importância do polo para a saúde do país.
Estamos falando de infraestrutura integrada voltada para a produção de radiofármacos, diagnósticos avançados, terapias inovadoras, insumos farmacêuticos ativos, as IFAs, que o Brasil e o mundo é tão dependente.
O presidente Lula ressaltou a importância dos investimentos em ciência e tecnologia.
Qualquer quantidade de milhões que nós colocarmos é muito pequeno diante da quantidade de milhões que isso aqui vai render para o futuro do país e para o futuro da sociedade brasileira.
O laboratório Sirius atende pesquisadores do Brasil e do exterior. Quase 90% dos componentes do Sirius foram produzidos ou desenvolvidos no Brasil. Reportagem Dima Soldes.
Hoje, 18 de maio, é Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças.
O governo do Brasil vem fazendo um trabalho transversal com vários ministérios para enfrentar esse problema de maneira mais efetiva e segura para as crianças.
Esse trabalho envolve educação, levantamento de dados para formulação de novas políticas públicas e, principalmente, estímulo à denúncia por parte da sociedade.
Hoje a gente conversa com a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Janine Mello, sobre cada uma dessas ações. Boa noite, ministra, bem-vinda.
Boa noite, Luciano, boa noite, Mariana. Obrigada, gente, um prazer estar aqui com vocês.
Ministra, hoje foram feitas várias entregas relacionadas aos direitos da infância. Vamos começar, então, falando sobre as